aí, galerinha da Bacurau, esse é mais um programa Quarentena Bacurau. E hoje nós estamos aqui com o nosso ilustre convidado, João Vitor Santos. João Vitor Santos é graduado em História, mestre em História e pesquisador do Laboratório História e Memória de Lutas Sociais e da Esquerda, Labelu, colaborador do jornal VozDoPovo.org e militante do Partido Comunista Brasileiro, PCB, e do Movimento por uma Universidade Popular. Hoje, no Quarentena Bacurau, vocês vão conhecer e ouvir um pouco da história de João Vitor. E aí, João, bom dia?
Bom dia, Thales, bom dia a todo mundo que está ouvindo aí a Rádio Bacurau. Prazer, obrigado pelo convite.
João, a gente está passando agora, a cidade está passando por um momento delicado, né? Acho que todo o Brasil inteiro está passando por esse problema da questão dessa pandemia, né? A quarentena tem levantado várias discussões, né? Seja do modelo capitalista que diz que nós não podemos parar, porque se a economia parar, nós também morremos por causa disso. Isso é um argumento utilizado, na grande maioria, pelos empresários. E aqui no município a gente está vendo aí um relaxamento, né, gradual da questão da quarentena. Nós já temos aí 5 casos confirmados. Eu queria perguntar a você qual é a percepção que você tem de todo esse processo que está acontecendo aqui na cidade, seja ele político, seja ele social.
Bicho, essa é uma questão muito boa, né? No Brasil, eu acho que o Brasil é um dos países retardatários, né, nessa discussão, países que encabeçaram esse debate sobre o que vem primeiro, a vida ou a economia. Muitos desses países estão superando esse debate, porque a morte chegou primeiro, né? E a morte impõe as medidas que nós temos que tomar. Eu estou vendo em Paulo Afonso um reflexo do Brasil, cara. Paulo Afonso é uma ilha, mas não é tanto assim, né? Somos determinados pela política e pela mentalidade que tensiona, né, a sociedade brasileira. Só que Paulo Afonso, por ser pequena, deixa muito claro, né? O prefeito parece que está cedendo às pressões dos empresários. E nem são tantos empresários assim. Me parece que o prefeito tem tentado tocar uma quarentena. A quarentena, a estrutura, o plano que ele tem apresentado, parece que está de acordo com as normas, tem feito mais ou menos aí o que é correto, o que é louvável. Mas tá parecendo com um movimento similar ao que tem se feito em Alagoas, Thales, que é o seguinte: é aquela boa e velha quarentena para inglês ver. Então você toca o plano que a OMS manda, que o Ministério da Saúde manda, mas você não toca e você não dá ênfase às táticas necessárias para se implementar efetivamente. Ou seja, você não coloca uma fiscalização adequada, não é? Você diz que vai ter respirador, diz que, enfim, e as coisas não chegam. Ao mesmo tempo, você fecha o comércio, e aí todo mundo fala: opa, estamos nos cuidando. De repente, você reabre o comércio por pressão dos empresários, e você reabre o comércio exatamente ao mesmo tempo em que surge o primeiro caso, em que surge o segundo caso. O segundo caso já denuncia transmissão comunitária, e o prefeito mantém aberto. Esses dias o secretário deu uma entrevista dizendo assim, fez uma live no ginásio, um áudio horrível, por sinal, dizendo assim: não, a gente, porque para quarentena não tem fórmula, não tem padrão. À medida que as coisas vão acontecendo, a gente vê se fecha, se abre. Isso é bobagem, isso é maluquice. Para quarentena tem padrão, sim. É distanciamento social, é fechamento, né? O correto é antes mesmo do primeiro caso, num país que já tem infestação, e mais ainda depois de transmissão comunitária. Tá mantendo o comércio aberto por pressão, porque me parece que quem paga a banda escolhe a música, né? E essa galera que vive de eleição tem muito medo de ferir o coraçãozinho dos seus financiadores de campanha, né? Então, para resumir, Paulo Afonso está repetindo o refrão do Brasil. Mantém essa dicotomia entre saúde, entre vida e política, entre vida e economia, e finge que toma conta da vida, enquanto devagarzinho está tomando conta mesmo da economia. Para mim tem que estar tudo fechado, e com fiscalização mais dura ainda para o isolamento social.
João, a gente tem visto, essa é uma questão que você está mais envolvido, né, na questão das políticas públicas nas universidades federais. A gente tem aí, que foi eleito, né, por mim e por vários órgãos internacionais, o pior ministro da educação, que é o Abraham Reintraub, que eu não sei nem falar o nome desse cara direito. E o que a gente tem visto é um sucateamento de toda a cadeia de universidades federais e institutos federais, né? Eu faço Univasf e faço EAD, e estou vendo essas dificuldades na EAD. Imagine alunos que têm que frequentar a universidade todos os dias, né? E vendo esse processo de sucateamento dentro das universidades federais e dos institutos federais. Eu queria que você perguntasse qual é a posição hoje do PCB e a posição hoje do grupo do Labelu que você faz parte sobre essas questões.
Thales, o Labelu é um laboratório de pesquisa, portanto, dificilmente fechamos posição assim, né? Mas o grupo inteiro me parece ter uma linha muito clara, né, que é uma linha absolutamente crítica ao modelo que vai entrar ou está tentando implementar, ao projeto que vai entrar ou significa e está tentando tocar nas universidades. Agora, já o PCB tem uma linha definida, que é uma linha que, de tão necessária e de tão velha, inclusive, por causa da característica da universidade brasileira, está expressa no MUP, né? A gente faz parte desse movimento internacional de defesa de universidade popular. Então, assim, é importante dizer, o Weintraub, ele é a expressão mais virulenta, né? Para usar uma metáfora, ele é da expressão mais violenta, mais escrota desses programas, desses projetos de privatização, de sucateamento e de privatização. Isso não quer dizer que vai entrar ou inaugurou nada, né? Às vezes a galera tem um pouco de tendência a achar que, assim, estava tudo muito legal, estava tudo muito bem, daí veio o vampirão Temer com o golpe e Bolsonaro, e a desgraça teve data para começar. Não. É claro que os governos do PT sempre tiveram um cuidado com a universidade brasileira, mas nem só de dar dinheiro para a universidade, vive um projeto de universidade de verdade, né? Então, assim, vai entrar um bicho, ele está tocando, primeiro, ele está tocando um sucateamento da universidade. O que vai entrar o que quer é reduzir a universidade a pó, deixar na universidade só o que ele considera que são os cursos, que a gente diz assim, válidos, né? Ou seja, ele quer transformar a universidade numa fábrica. Ele quer deixar os cursos que produz remédio, que produz esteira, que produz ferramenta. Ele quer transformar a universidade numa fábrica. Para ele, universidade deve gerar produto. Isso é uma bizarrice. Isso é uma bizarrice. E com isso, vai entrar e toca de outro lado o projeto do governo do qual ele faz parte, que é um ataque às ciências humanas e sociais, um ataque à crítica, um ataque ao pensamento social, um ataque às ferramentas de leitura ampla do mundo, de crítica da sociedade brasileira e tal. Então, o sujeito quer, de um lado, acabar com a estrutura, do outro, garantir que o que sobrar seja só uma fábrica de coisas, né? A ciência voltada para a produção de objetos, de coisas palpáveis, imediatas, e do outro, a destruição do que é também a alma da universidade, né? O pensar, a crítica. Então, Por que então que esse projeto é possível? Por que que um cara desse está aí vivão, vivendo e cheio de apoio? Por que que a universidade brasileira continua sendo atacada desse jeito, com pouca força de reagir? Bom, diante de um ataque desse, a universidade sofre os pecados de sua história, né? Uma universidade num país que estrutura sua economia para ser exportadora, para ser a roça do mundo, essa universidade vai ganhando, digamos assim, a cara que esse país dá a ela, né? De acordo com suas demandas. Uma universidade distante da classe trabalhadora, uma universidade distante dos anseios do povo, distanciada, apesar das aproximações, das tentativas aqui e acolá, mas, no geral, distanciada dos movimentos sociais. Ou seja, uma universidade que faz perguntas e dá respostas, mas essas perguntas, essas respostas, normalmente feitas para a classe dominante, sobre os interesses da classe dominante. A universidade, além de ser sucateada porque não se torna essencial para o povo, não tem um poder de massa de defesa, está nas mãos de um sujeito que não só quer acabar com a crítica, quer transformar a universidade num lugar de produção de coisas, e lógico, né, bicho? Quando você rói a universidade, os buracos que essa roedeira deixa, você abre espaço de mercado. Portanto, é um sujeito que também está tocando o projeto da iniciativa privada do ensino superior. A irmã do sujeito é presidente ou é vice-presidente da Associação Nacional de Universidades Privadas. Ou seja, tudo que vai entrar me destruir, tudo que vai entrar me roer, os buracos que ele quer deixar não vão ficar vagos, né? Ele quer que seja ocupado pela universidade privada. Então, é uma educação para o capital. É uma educação para a iniciativa privada e é uma educação elitista, violenta. Então, o PCB entende que é preciso defender a universidade popular, é preciso disputar a consciência das pessoas para compreender que a universidade é um instrumento e deve ser um instrumento da classe trabalhadora para resolver seus problemas, para responder suas perguntas. Então, a nossa posição é veementemente contra essa posição privatista, essa posição que destrói a universidade na disputa cotidiana, né, para defender projetos que façam a universidade viva. Agora só é viva quando está em contato com a sociedade.
João Vitor, a gente vai para um intervalo musical. A gente vai agora vincular Mob. A música é Why Does My Hat Feel So Bad? E a gente volta aqui, rapidinho, depois dessa música, com o João Vitor.
My heart.
galerinha da Bacurau, nós estamos aqui de volta com o professor de História e mestre de História, João Vitor Santos, que é militante do Partido Comunista do Brasil e parceiro do Movimento por uma Universidade Popular. João Vitor, a gente tem visto aí, além desse problema sanitário que nós temos, uma disputa política, né? Entre a questão do presidente que está aparelhando todo o governo federal aos poucos, e a gente vê as instituições que se dizem fortes não colocando freios nem contrapesos nisso. O discurso do presidente, ele também é reverberado por parte da população e também para os prefeitos, vereadores, aqueles que têm uma posição mais conservadora, que são muitas pessoas que estão no poder, e isso tem dificultado todo o processo de eficiência real dessa quarentena. Dentro desse contexto, o que é que você está vendo dentro dessa discussão política em plena pandemia, seja ela no governo federal, no estadual e nos municípios?
Bicho, essa é uma boa pergunta, né? Porque a pandemia fica parecendo que a pandemia caiu do céu e gerou. E tudo que está acontecendo é meio que resultado da agonia que a pandemia causa, né? Eu vejo de forma diferente. Para nós, né, para os marxistas, para os comunistas, tem sido muito comum a leitura de que o Covid, com todas as suas mazelas, ele não afeta só o biológico, ele mexeu e acelerou uma crise do capital que já estava acontecendo desde 2008. Uma crise capitalista, né? O capitalismo vem entre crises dentro da grande crise e o capitalismo acelerou isso. Então, o que está acontecendo para mim, né, nesse momento? Tá? Parece que essa crise do coronavírus, que o coronavírus acelera, o coronavírus antecipou a treta, né, que o Brasil armou. Por quê? Para derrubar o PT, para emplacar Bolsonaro, que não significa que Bolsonaro era o grande objetivo, mas o que Bolsonaro tem capacidade de fazer. Ou seja, os caras precisaram fazer um bloco onde estava direita, extrema-direita, os moderados, oportunista safado, tudo que não presta se juntou num bloco para blindar, entre aspas, para evitar que o Brasil visse de novo o PT e para colocar um operador político que pudesse tocar tudo que o capitalismo brasileiro precisa. Isso significa acabar com a universidade pública, significa, claro, para poder privatizá-la, acabar com os serviços públicos, né? Acabar com a rede pública de proteção ao povo, porque, lógico, você tira essa rede pública de proteção, o povo vai ter que comer, vai ter que trabalhar, vai ter que se cuidar, vai ter que ir ao médico, tudo isso é a ideia que a iniciativa privada forneça. Então, essa terra arrasada precisava ser tocada por alguém. Bolsonaro foi se mostrando louco e insano o suficiente para fazer, virou aí o Coringa da Corte, e os caras botaram ele no poder. Veio o coronavírus, e esse monte de gente dentro desse bloco, dessa galera que botou Bolsonaro, está discordando, está divergindo do modus operandi, de como é que a gente toca a crise, né? Essa divergência, na minha visão, está levando uma corrida ao poder. Ou seja, parece que quem dirigir o país, quem tiver força para tocar o país na crise, ou seja, tomar as melhores medidas e tudo mais, parece que corre para o pódio, né? E esse pódio é sair da crise como o grupo no poder que vai ser a referência para continuar dirigindo o país. Então, veja, no Brasil você já está vendo aí, né, em âmbito a relação nacional-estado. Dória se opôs a Bolsonaro, fechou São Paulo, né, está tocando, e acho que foi um dos que encabeçou essa posição divergente de Bolsonaro. que Bolsonaro não tá alinhado com mais ninguém. Esse negócio ser contra, dizer que o coronavírus é uma gripezinha, ele tá alinhado só com as vozes na cabeça dele, porque nem Trump tá tocando mais essa linha, né? Dória se opôs. Depois é o Witzel. O Witzel é um psicopata. Witzel é um tipo de pessoa miserável. Aquele tipo de bug na Matrix. Nasce uma desgraça dessa a cada... Não, tá nascendo direto, mas assim... o sujeito é uma peça podre, né, da composição humana. Então, também está se opondo a Bolsonaro. À medida que esses estados, para proteger, claro, os seus interesses pessoais, ou seja, os governadores, suas alianças internas, esses governadores são eleitos para defender grupos econômicos que os colocam lá, como eu disse, né, galera que paga a banda. Então, a briga entre os governadores e o presidente, na verdade, são brigas por interesses econômicos que eles representam. E óbvio que isso reverbera. Imagine, o prefeito vai tomar que posição? Uma que se alinha ao governador, que amanhã, se tiver certo, ganha e mantém uma rede forte de poder entre município e estado? Ou vai pegar no presidente e arriscar esse doido estar errado? Ou o contrário? Vai que eu vou com esse Dória, ele está errado e o presidente é que está certo, ele me afundo junto com ele. Então, é uma disputa por tomar a posição de poder diretiva mais acertada agora, né, para poder continuar governando, para continuar mandando, tomando conta, dirigindo o poder. E claro, bicho, isso não se dá, né, tomando chá. Os caras estão partindo para porrada. Por quê? Como é que numa situação dessa eu digo que o outro está errado e eu sou o único certo? É de forma violenta. Eu preciso desmoralizar... Eu preciso pagar para ver, apostar tudo na mesa. Então é preciso. Bolsonaro está indo para loucura, né? Daqui a pouco ele está dizendo: toma chá de camomila que passa. Porque cloroquina já está se mostrando que vai precisar de mais tempo para ser a cura. Então veja: os caras têm que apostar tudo, apostar forte, no caso dos estados, ou fecha de uma vez e protege o povo, né? Ou se afrouxa, em alguma medida está comprando a pressão de Bolsonaro, de reabrir e tal. Então, essa disputa, na verdade, é uma disputa por poder, né? Eu já vi muita gente fazendo a leitura de que é assim, um quer o mal do povo e os outros quer o bem do povo. Isso é maluquice. Os caras estão querendo tomar a posição mais acertada para se manter dirigindo a política pelo capital, tá ligado? E isso vai reverberar no município à medida que cada prefeito, né, se liga política, estrategicamente, aos estados. O nosso, por exemplo. O nosso prefeito é um sujeito que eu acho politicamente esquisito. Assim, minha leitura é muito... Eu faço uma leitura difícil desse prefeito. Ele tá jogando como tá jogando Renan Filho. Que é o seguinte, o povo fecha tudo, proteção geral. De verdade pô, foda-se. Assim, não bota fiscal na rua, os mercados estão cheios, ele mesmo tá com Covid. Né? Afrouxou tanto que até ele pegou. Então tem muita gente fazendo esse jogo. É o jogo da mídia. Faremos tudo o que for preciso. Na vida real fila, aglomeração, abre comércio, dane-se. É importante que a população saiba ler essas posições. Né? Eu sempre brinco. Tu quer saber, bicho, como é que o governo está fazendo? O que é que o governo e o prefeito estão fazendo? Em que lado dessa briga nacional eles estão? Olha o Diário Oficial. O decreto abre ou fecha? O decreto afrouxa ou arrocha? Eu acho que, e aí como você falou, né? Essa briga política entre diversos governadores, operadores da política entre si, para saber, né, que rumo dão à crise, encontram em Bolsonaro um sujeito que está extremamente radicalizado, né, e é preciso recorrer às instituições. Só que aí que vem, né? Isso é o que eu tenho pensado ultimamente. Por que que Bolsonaro tem feito tanto que faz e o STF está aí passando pano, o Congresso? Bicho, na minha opinião, uma leitura de conjuntura que tem sido feita por muito pouca gente, é que é preciso considerar o lugar dos militares. Inclusive, todas essas forças nacionais estão aí com a orelhinha em pé para saber e tentar saber, é uma grande incógnita da conjuntura, a postura dos militares, né? Porque é uma força que está tutelando o Bolsonaro e que, me parece, está colocada estrategicamente para dar reforço àquele grupo que mais lhe apresentar vantagem no futuro. Então, Eu acredito que o silêncio e a fraqueza das instituições diante de Bolsonaro tem a ver com a força que, por enquanto, está fiando ele, que está dando aquele apoio, está sendo fiador dele. E essa força são os militares. Inclusive, os governadores estão precisando fazer uma política. Enquanto faz a política, olha para tentar ver qual é a sinalização que os militares têm dado, para poder, no final dessa corrida, sair mais perto, mais próximo, de forma mais dialogada, com quem me parece estar com a força de verdade no Brasil, que são os milicos, a força do fuzil.
João Vitor, a gente tem visto aí que o secretário de Saúde tem tomado algumas medidas, e, a meu ver, corretas, né? Inclusive, ele se colocou contra a abertura gradual do comércio, né? Ele falou que nós estamos em, como nós todos já sabemos, estamos em contaminação comunitária, nós não sabemos mais quem é portador do vírus. E, ao mesmo tempo, o prefeito, como você acaba de falar, cede aos anseios dos empresários e abre o comércio, né? Meio período, fazendo com que, eu acho que o número aumente, né? A gente tem aí, da semana passada para cá, nós temos 5 casos, mais alguns casos que estão em investigação, e eu acho que uma hora ou o secretário vai se bicar com o prefeito, ou o secretário pode sair, inclusive, por causa da pressão dos empresários, porque se bicando com os empresários, ele já está. E eu queria perguntar a você o que é que você acha do posicionamento do secretário e do trabalho dele até agora nessa questão do Covid-19.
O secretário, para mim, desde que começou a nossa movimentação para cuidar da pandemia, eu sempre tenho dito, quem está próximo de mim, que eu tenho respeitado bastante as posições dele. Eu acho que são posições tecnicamente acertadas. Eu acho que ele tem seguido bem o roteiro. Eu acho que ele tem feito mais ou menos o que fez Mandetta, né? Cumprindo a burocracia mínima, né? Essa burocracia, ela existe, esse protocolo, ele existe. Esse protocolo está sendo usado e ajustado à medida que o corona vai se espalhando. Então, me parece que tem feito um bom trabalho. Pelo que a gente pode acompanhar nas redes, a crítica, né? Há uns pontos de amarração desse trabalho. Então, as barreiras sanitárias são parte do protocolo, mas há quem diga que estavam mal feitas, né? Que ocupavam certos caminhos e deixavam rotas de fuga da barreira, e por aí vai. Mas, fora esses pontos de amarração, que não são bobagem, mas há de se convir que é normal, inclusive, que a gente não consiga fazer planos perfeitos, me parece uma boa atuação. E me parece também, pelo semblante e pelas declarações econômicas que ele tem feito, que ele já está ficando de saco cheio. E me parece que também é natural ficar de saco cheio, porque tem uma coisa muito básica agora. Esses dias eu vi um meme sendo, nossa geração passada teve que ir para a guerra, pô. A nossa só tem que ficar em casa. E a gente não está conseguindo ficar em casa. Então o cara parece que tem muita certeza que o Paulo Afonso precisa parar, que o Paulo Afonso precisa fechar, que o Paulo Afonso precisa ficar recluso o máximo possível, mas é assim, ele está fazendo um trabalho de dia e parece que no final do dia, na hora que senta com o chefe diz, ó, o trabalho está bom, mas está errado, porque o certo é o do poder econômico. Então eu concordo com você, eu acho que se ele já não está se bicando, ele caminha para se bicar com o prefeito, porque parece que com os empresários já está muito nítido que ele não está de pazes, né? Porque o cara tá tentando fechar e a gente sabe que se essa porra começar a se alastrar na proporção que tem acontecido no mundo, é nas costas dele que cai essa parada, né?
Com certeza.
Então o cara tá tentando fazer um trabalho básico, como eu tenho dito. Qualquer um que diga para as cidades restringirem ao máximo possível o movimento social e tudo mais, a vida social, tá fazendo o básico. Ele tá fazendo o básico. Eu acho que dá para fazer mais bem feito em alguns sentidos, por exemplo, de falta da velocidade desses testes, né? Paulo Afonso é uma cidade pequena pra gente ficar testando de a cada 15, a cada 8. Pô, há 6 dias atrás teve o primeiro caso, já estamos em 5. Antes de domingo a gente tá em 10, e isso é exponencial. Paulo Afonso é pequeno demais pra gente demorar a testar. como diz Atla, né? Se a gente precisa de uma lanterna para ver o que está acontecendo no quarto, pô, Paulo Afonso é um quarto pequeno, a gente precisa de uma lanterna até menor. Eu acho que está demorada essa pressão, inclusive política, para mais teste. Mas eu tenho avaliado minimamente correta a posição do secretário.
João Vitor, a gente vai para mais um intervalo musical, a gente volta já já com o professor mestre em História, João Vitor, aqui no nosso bate-papo da Bacurau Web Rádio. E nós vamos agora de Rider Red com a música Daddy Daddy. E aí, galerinha da Bacurau, essa foi Radiohead com a música Daddy Daddy. Nós estamos aqui no Quarentena Bacurau com o professor de História e Mexe em História, João Vitor, também militante do PCdoB. João Vitor, a gente tem visto, e essa é mais a sua seara, a gente tem visto que a cidade de Paulo Afonso tem muitas histórias. E o que a gente tem muito escrito, de forma oficial, pelo menos nos livros, tirando um livro recente de João de Souza, que ele fala da Poti, é o primeiro dessa, que fala justamente da história de Paulo Afonso fora do acampamento Chesse, e fora as figuras que faziam parte da Chesse e, consequentemente, também faziam parte da política do município. Eu queria perguntar a você por que o município tem tanto pouca história fora do contexto da Chesse em livros, por exemplo.
Esse é um tema legal. Só fazer uma correção, tá, assim, de boa. O partido é PCB, Partido Comunista Brasileiro, PCdoB. Tá?
Desculpa.
Não, tranquilo.
Desculpa, porque eu já fui do PCdoB. Né?
Veja, eu na minha pesquisa, né? Meu TCC foi sobre... Eu fiz uma análise da história que é escrita sobre a Chesf. Então, o que é que eu quis pesquisar? Eu quis saber como é que a Chesf conta a própria história. E procurei saber também, né, como é que essa história se confunde, no caso de Paulo Afonso, com a própria cidade, tá? Ao mesmo tempo, eu estava interessado em saber o seguinte: o que é que a Chesse faz para contar a história dela, se narrar, né? E o que é que não está lá que a gente sabe que tem, que a gente observa e conhece ao nosso redor, né? Sabe que existe, mas que não está naqueles livros. E meu mestrado, eu escrevi uma dissertação chamada O Povo versus a Besta Fera, onde eu estudo os camponeses, os trabalhadores do campo, que a barragem de Itaparica aqui atingiu. Então, eu estudo como é que esses sujeitos, deparados com a grande Chesse, com o grande projeto de desenvolvimento que ela representava, como é que esses camponeses olharam para isso e disseram assim: bom, a gente tem que fazer alguma coisa. O quê? E eu estudo essa resposta. O que é que esse o quê? O que é que eles fizeram? Como se organizaram? Né? Como se colocaram em luta para tentar garantir direitos, salvar as próprias vidas, tentar defender um pouco sua história, por aí vai. Portanto, eu arrudei um pouco, né, a história de Paulo Afonso, mas conheço um pouco da história de Paulo Afonso. A tua pergunta me parece que fica meio respondida aí no meio desse caminho. Me parece que a história de Paulo Afonso é contada muito pouco fora dos arcos da Chesse, porque me parece que se construiu uma noção em Paulo Afonso de que a história da Chesse é a história de Paulo Afonso. Essa confusão ou essa fusão entre a Chesse e a história de Paulo Afonso faz com que poucos historiadores estejam interessados em olhar para como as pessoas fizeram coisas em nossa cidade olhando para elas, mesmo que a Chesse esteja lá no plano de fundo, lá atrás, aparecendo, ou mesmo que a história se passe perto ou ao redor das coisas da Chesse, porque a cidade fisicamente é imbricada, mas sem se preocupar necessariamente em contar como é que, por causa da Chesse, há uma Paulo Afonso. Essa história dos sujeitos Paulo Afonsinhos, das coisas em Paulo Afonso, né? Uma pista dessa confusão é, por exemplo, dessa fusão, é você ver o nosso hino. Pegar o hino de Paulo Afonso, ele não é o hino de Paulo Afonso, ele é o hino da Chesse, né? Ele é o hino da Chesse. Por acaso, Paulo Afonso está lá, né? Mas é o hino da Chesse. A estátua dos trabalhadores no seio, no meio de Paulo Afonso, é um trabalhador da Chesse. Existem outros tipos de trabalhadores antes da Chesse. E depois da Chesse, o nosso monumento é um trabalhador especificamente do que trabalhou na obra da Chesse. A sirene que querem tombar, ou já tombaram, sei lá, é uma sirene da Chesse. e por aí vai. A Igreja São Francisco, com as pedras que a Chesf dinamitou e tudo mais. Então, nossa história se confunde e me parece também, Thales, que boa parte dos sujeitos que amarraram a história de Paulo Afonso na história da Chesf são o que eu chamei no meu TCC de intelectuais orgânicos da Chesf, ou seja, pessoas que dedicaram sua atividade intelectual a fazer isso. A Joselito Jucá, Galdino, Feijó, uma galera que eu analisei no meu TCC, faz exatamente isso. Primeiro, o Chesf é grandiosa e maravilhosa, e como dessa luz, dessa graça, dessa benção, um dos respingos é a maravilhosa Paulo Afonso. Então, essa lógica, ela também é produzida por intelectuais. Estão ligados à Chesf. Sejam eles chesfianos, sejam pagos pela Chesf para produzir história. No caso de Galdino, que marca essa fusão, Galdino nem historiador é, né? Galdino produz, faz um jeito de fazer história que está lá na década de 60, né?
Na realidade, Galdino é um grande, vamos dizer assim, bibliógrafo, né? Ele não analisa a história no aspecto social da coisa. Ele analisa no aspecto histórico daquele momento e do momento que ele também viveu, porque ele se confunde também com a história, com as histórias que ele coloca nos livros dele, porque ele foi testemunha ocular de muitos eventos, né?
Isso.
Então ele coloca a história a partir da visão dele. Então assim, e isso é bom porque pelo menos tem alguma coisa registrada, mas é ruim porque a gente esquece um pouquinho os aspectos reais da cidade, né? Os aspectos sociais, econômicos, né? E de história mesmo.
Isso, cara. Na UFAL tem alguns TCCs bons sobre o muro, mas também tem alguns TCCs bons sobre lazer. Todos eles vão encontrar com a Chesf de alguma maneira, mas tem falado sobre as zonas de lazer, as zonas de violência. Se você for ali na UFAL, Delmiro, você já vai encontrar alguns artigos bons sobre isso, né? Galdino, apesar de passar por essas coisas, ele tem um approach metodológico que é antiquado, mas é uma escolha que é possível, né? Estou dizendo que está cometendo nenhum crime, é uma escolha possível. Ele é isso que você falou, eu costumo chamá-lo e aos historiadores que fazem história parecida com ele, de memorialista. É um sujeito que tem muitos dados, muitas fontes, muitos documentos, e isso é massa demais, ainda bem. Mas, ao mesmo tempo, na hora de usar esses documentos para falar sobre o passado, ele escolhe colocá-los em linha reta, em linha cronológica, e descrevê-los, né? Ele pega pedaços de uma foto e descreve essa foto por extenso. Então, é um trabalho de meio que dizer os fatos. E os historiadores em Paulo Afonso não têm feito, ou não há historiadores sobre Paulo Afonso que tenham feito perguntas sobre Paulo Afonso, porque a história científica é essa história que responde perguntas, né? Portanto, eu tenho começado a organizar algumas perguntas sobre quem foi chefe Abel. Eu tenho algumas perguntas sobre Abel que eu pretendo fazer, pretendo melhorá-las e pretendo fazer. Perguntas historiográficas. Como é que o lugar de chefe Abel, as suas relações com o governo da Bahia, contribuem para certa elite comercial em Paulo Afonso ter tido sua acumulação primitiva, digamos assim, né? Como é que Abel, né, deu a mão ao que hoje nós temos como os barões do comércio de Paulo Afonso? Essa história está ligada.
É preciso que a gente investigue.
Então, eu acho que essa falta de curiosidade científica sobre Paulo Afonso, de perguntas sobre Paulo Afonso, faz com que muitas vezes a história de Paulo Afonso vire essa narrativa de fatos. Narrar fatos, narrar cronologia de fatos, né? E isso distancia Paulo Afonso de ter uma história sobre mais sujeitos, sobre mais eventos, né? Sobre o povo que esse nosso dique, que essas barragens empurraram para longe, ou sobre os operários da Chesf aqui, ou sobre o mundo da prostituição, ou sobre os educadores populares que construíram a educação de Paulo Afonso, e por aí vai.
João Vitor, eu, na realidade, eu também já fiz esse tipo de questionamento. Eu estou terminando o curso, né, minha graduação em licenciatura em educação física, e eu fiz um trabalho ligado à Liga Desportiva de Paulo Afonso, e a Liga Desportiva ela tem 60 anos. Porém, quando eu fui fazer esse trabalho com a Liga, descobri que a Liga não tem nada, assim, não tem nem a ata de formação da primeira Liga. Eles têm, entendeu? Assim, tem algumas fotos, mas fotos todas fora de contexto, porque teve várias gestões, né? E é uma história. Depois eu fui conversando com algumas pessoas que fizeram parte das primeiras direções, e uma história bonita, sabe, cara? Uma história massa de se contar, uma história da cidade. E não há nenhum acervo, né, que as pessoas possam fazer uma busca, né? É uma coisa que você tem que desbravar mesmo, porque não tem nada, né? A própria Liga não possui muita coisa. A Liga tem os títulos, tem os troféus, mas não tem as histórias dentro desse contexto. Então é muito ruim, porque esse tipo de história que Galdino faz, ele é importante, mas ele não faz justiça, porque a gente tem vários outros atores da cidade que até já faleceram, que a gente não vai ter mais esse relato, e a gente fica meio perdido, né? E a história ela precisa ser contada de uma forma geral e não apenas do ponto de vista de uma certa classe ou elite da cidade, né?
Exatamente. É preciso que a gente supere essa ideia de pioneiros, do que começou, essa coisa meio provinciana. Quem começou a nossa tribo, né? A gente precisa começar a pensar assim, o que é que a nossa tribo fez depois de começada, né? Como nos envolvemos com o esporte? Por exemplo, eu estudo um sindicato, é o Polo Sindical, que agregou trabalhadores rurais de Pernambuco, Bahia, por aí vai, e esses caras mantiveram uma ligação política estreita com Bahia toda, Pernambuco, São Paulo, com Itália, um monte de lugares. Os caras que receberam carta de apoio de sindicato trabalhador na Alemanha, na França, quando estavam em luta, tá ligado? Gente que... os Matuto, bicho, aqui de Floresta, de Pernambuco, aqui, ó, Glória, foram para Washington denunciar a Chesf num painel do Banco Mundial, né? Os caras têm isso filmado, sabe? E assim, é preciso fazer perguntas sobre esses sujeitos para saber o que é que aconteceu. Então, você está coberto de razão. Essa falta de fontes, ela já é um prejuízo no presente, e aí cabe a pergunta, né? O que acontece com a nossa cidade que vai fazendo história sem documentá-la? É uma pergunta pela qual, para a qual não tem uma resposta. Será que, talvez, o fato de que a gente já ser uma cidade que nasce no meio de uma coisa histórica que é a Chess, a gente se perca um pouco, nossa identidade se confunde tanto com a desse processo da Chess, que a gente acaba negligenciando documentar as coisas do cotidiano, né? Outra coisa que me dói um pouco é a educação histórica em Paulo Afonso, assim, cara. Eu acho que a gente faz história muito tipo da aula de conteúdo, aquele cronologia pro Enem e tal, assim. Eu não me lembro de ter feito estudado de maneira a não ter que estudar Paulo Afonso só em época comemorativa, né? E a gente estuda no Carlina. Carlina, parte do Carlina é um muro que dividia as cidades. Então, o muro do Carlina é um muro histórico. E eu vivi a vida toda ali e só soube desse muro fora da escola. A escola mesmo não me colocou para problematizar. A gente passa pela Praça do Trabalhador, pela igreja, a gente toma banho no rio, a gente vive no Belvedere. E eu vim perceber que Paulo Afonso era colocado no meio ali de uma cratera feita por um projeto de desenvolvimento nacional na faculdade, quando o professor me perguntou, tu não tá afim de estudar atingido por barragem, não? E eu falei, atingido por barragem, que é isso? Isto mora numa cidade que tem uma barragem. Quando você faz uma barragem dessa, algumas pessoas se fodem. Tu não quer estudar essas pessoas, não? Aí foi que eu percebi, porra mesmo, tem uma barragem por aqui, né, velho? Essa barragem é bem grande. Aí foi que eu comecei a me perguntar, o que aconteceu pra fazer um negócio desse tamanho? Mexeu com o quê? Buliu aonde? Aí foi que eu vim me ligar que eu era ribeirinho. E veja, com 20 e tantos anos de idade. Isso para mim claramente denuncia uma educação histórica que não coloca os alunos para se perguntar onde estão fazendo, que cidade é essa, né? Poucos paulofonsinhos sabem, pô. que as barragens que tem aqui alimentaram primeiro grandes indústrias de capital transnacional que chegaram no Brasil, para depois a região ser beneficiada. Então, assim, ferrava com o povo daqui, fazia a barragem aqui, e a linha de transmissão ia para casa da desgraça alimentar a indústria. E o povo daqui depois é que veio, né? Então, veja, a gente não se coloca na escola a ser perguntado, quando não é uma tara da porra por tombar coisa. Tomba isso, tomba aquilo outro, tomba sirene, tomba não sei o quê. É um tomba desgraçado, e ninguém coloca esses monumentos tombados a serviço das perguntas do historiador, a serviço das perguntas do cidadão Paulo Afonso. Essa estátua é o quê? Esse trabalhador abaixado é o quê? Essa igreja foi feita de que pedra? Por que que dinamitaram um dique do nada? Não tinha antes, por que que botaram um dique aqui? Né? A educação histórica em Paulo Afonso tem perdido isso, né? Muitas vezes, derrubaram o restaurante e tal, que era um símbolo. Sim, símbolo. Mas nunca me levaram lá enquanto estudante para a gente perguntar coisas a esse símbolo. Nunca. O prédio ficar em pé vazio, só para a gente lembrar, para ter foto. A história deixa rastros e a educação histórica serve para perguntar o que significam esses rastros. Quem os deixou? O que faziam quando deixaram os rastros? Sem isso, é só traia. Né? É preciso também que a educação histórica comece a cutucar a mente das novas gerações para a gente se perguntar onde é que Paulo Afonso está fazendo o que aqui? É filha de quê? A Chesse não nasceu num broca, não é um meteoro. A Chesse foi assinada por Vargas. O que é que Vargas queria construir com a Chesse? Em que época era essa? Qual era a nossa relação internacional com as grandes potências mundiais para a gente ter que fazer barragem? Não tinha feito antes, para que fazer agora?
João Vitor, a gente vai só para mais um intervalo e a gente volta com as suas considerações finais, ok?
Beleza, meu
filho. Então, vamos lá. Time right behind my E aí, galerinha da Bacurau, essa foi White Stripes, The White Stripes, Seven Nation Army. Nós estamos aqui com o professor de História, graduado mestre em História, João Vitor, militante do PCB do Brasil, muito conhecedor das causas sociais e estudantis de nosso país e de nossa região. João Vitor, eu queria dizer que foi muito bom te receber aqui no Quarentena Bacurau. Queria lhe dizer que o programa está aberto para que a gente possa ter outros bate-papos, falar mais sobre um pouquinho de história, que é a sua área de formação, que a gente tenha mais algumas informações da história da nossa região e falar de política e de movimentos sociais, porque a Bacurau é uma rádio plural, é uma rádio muito aberta para as atividades na área sociais e culturais, né? Ciências. E eu queria agradecer muito por essa sua entrevista hoje aqui na Bacurau.
Eu que fico grato, bicho, por ter me chamado, por ter me convidado. Eu acho que nesse momento de pandemia, fazer ecoar vozes sensatas, no mínimo, pelo menos sensato eu ainda me considero, o único elogio que eu ainda me faço, eu acho muito importante espaço para ecoar vozes, espaço para discutir tudo, para informar e também para desaluviar a pensão. Parabenizar vocês, cara. Parabenizar você por essa iniciativa. Eu acho que a gente precisa de fato de espaço assim. A mídia hegemônica engole a condição de todo mundo falar livremente. A liberdade de expressão é mais livre para quem tem dinheiro. Eu acho que você tem feito um ótimo uso da internet. Sempre que eu puder, eu vou estar à disposição para contribuir aqui no debate, desde que eu possa falar alguma coisa que preste, coisa que eu faço só sobre um ou outro tema. Mas caso calhe de ser um desses temas, eu estou muito à disposição. Parabéns mesmo pelo trabalho, pela rádio. Queria pedir para a galera, se eu puder fazer um jabazinho, seguir uma página que eu estou criando para falar um pouco de política e de história, chamada @avia_camarada. Avia Camarada. @avia_camarada. Dizer que quem puder ler lá o jornal A Voz do Povo de Alagoas, um jornal histórico, que existe desde 1946, né? E reforçar a necessidade de que a gente apoie iniciativas como essa da Rádio Bacurau. O nome é maravilhoso, a proposta é muito boa. Ouvi ontem os episódios com Augusto, com o Jurandir, com o Celso. Celso é meu companheiro de pesquisa também. E é isso, cara. Dizer que estou à disposição, dizer para a galera beber água, lavar as mãos, né? Se organizar e ler Marx, é muito importante. Porque não importa quão novo o vírus seja, o capitalismo é o mesmo e a melhor forma de compreender o que está acontecendo na sociedade capitalista ainda é com as lentes do velho barbudo. Tá? Se organizar é indispensável. Então, é isso. Fora Bolsonaro e todos os seus aliados. E fique em casa, desgraça.
Valeu, galera. Esse foi o João Vitor, professor de História, mestre em História, formado pela Universidade Federal de Alagoas. E a gente vai encerrar com a música do 07, The Stitch. E esse foi mais um Quarentena Bacurau. E obrigado pela audiência.